sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Para ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington nesta quinta-feira, 5 de agosto, dia que em 1992 realizou-se o primeiro encontro em Roma entre o então presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, e o dirigente da RENAMO, Afonso Djakama, no âmbito das negociações do Acordo de Paz para Moçambique. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção geral é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta edição: presidente americano propõe que em 2030 50% dos carros vendidos no país sejam elétricos. Na Tanzânia, polícia detém membros do partido Chadema, cujo líder preso viu seu julgamento por terrorismo adiado. Ministro de Defesa de Israel ameaça o Irão com ação militar em represália a ataque contra um barco israelita. Em Angola, falaremos de doentes de tuberculose que abandonam o tratamento por dificuldades financeiras. A associação alerta que zungueiras estão a passar fome. Milhões de crianças ficam fora do ensino escolar e UNITA, Bloco Democrático e o Projeto Político para Já defendem um programa de emergência nacional devido à crise em Angola. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos quer que em 2030 metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos sejam de emissão zero, ou seja, elétricos, híbridos recarregáveis ou hidrogênio, de acordo com um documento divulgado pela Casa Branca. Biden, que deve assinar ainda hoje um decreto nesse sentido, pretende colocar os Estados Unidos em posição de liderar o futuro do carro elétrico, ultrapassar a China, que investe, produz e vende já em força e enfrentar a crise climática, continua o comunicado. Os três grandes fabricantes norte-americanos Ford, GM e Stellantis, que possuem a histórica marca Chrysler, afirmam por seu turno, num comunicado conjunto, ter a ambição comum de chegar a 2030 com 40-50% de veículos daquele tipo a serem vendidos atualmente no país. Para tornar a indústria automóvel norte-americana mais verde, face aos agressivos concorrentes chineses e europeus, Joe Biden quer, além de aumentar as vendas de carros elétricos, reforçar as regras ambientais, nomeadamente sobre o consumo de combustível dos automóveis, que foram aliviadas no mandato de Donald Trump. A chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional destacou o que chamou de necessidades humanitárias desesperadas que crescem ainda mais agudas a cada dia que passa durante conversas que manteve ontem com autoridades da Etiópia. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros países e organizações internacionais têm pedido o fim do conflito na região de Tigray, que fez com que dezenas de milhares de pessoas abandonassem suas casas e colocassem milhões em necessidade de ajuda humanitária. Samantha Power citou como sendo uma catástrofe humanitária alarmante e disse que todas as partes envolvidas deveriam concordar com um cessar-fogo imediato. Ela também afirmou que os bloqueios dificultam a ajuda que está a ser distribuída, fazendo com que os suprimentos parassem em armazéns incapazes de chegar aos necessitados. Quando questionada sobre os comentários feitos pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, que descreveu as forças de Tigray com palavras como ervas daninhas e cancro, Power disse que estava preocupada com essa, e cito, retórica desumanizante. Na Tanzânia, a polícia de choque deteve hoje vários apoiantes do líder da oposição Freedom Bow, que está preso, e viu adiado o julgamento do processo em que é acusado de terrorismo. Mbow e outros membros do principal partido da oposição, Chadema, foram detidos no mês passado, na véspera de uma conferência planeada para exigir uma reforma constitucional. Ele é acusado de financiamento e conspiração terrorista e está detido numa prisão na capital financeira Dar es Salaam, num caso que suscitou preocupação entre grupos de defesa de direitos humanos e algumas nações ocidentais. Em Israel, o ministro da Defesa advertiu hoje que o seu país está preparado para atacar o Irão, na sequência do ataque com aviões não tripulados a um petroleiro propriedade do israelita que matou duas pessoas na semana passada. As declarações de Benny Gantz surgem numa altura em que Israel pressiona países para uma ação das Nações Unidas sobre o ataque com drones ao petroleiro Mercer Street no Mar Arábico na quinta-feira passada. O ataque, que não foi reivindicado, causou 2 mortos, um britânico empregado pela empresa de segurança Embry e um membro da tripulação rumena, segundo o armador Zodiac Maritime, uma empresa internacional com sede em Londres. Israel, como os Estados Unidos e o Reino Unido, acusaram imediatamente o Irão de estar por trás do ataque. A Amnistia Internacional acusou nesta quinta-feira as forças de segurança da Nigéria de utilizarem força excessiva na sequência da morte de pelo menos 115 pessoas na repressão a protestos de separatistas no sudeste do país. A violência tem vindo a aumentar nos estados do sudeste da Nigéria, reclamando a vida de pelo menos 127 polícias ou membros dos serviços de segurança, de acordo com as autoridades. Cerca de 20 esquadras de polícia e gabinetes de comissões eleitorais foram atacados, de acordo com a imprensa. O povo indígena de Biafra, um movimento proscrito em busca de independência da etnia Igbo da região e a sua ala militante da Rede de Segurança Oriental, foram responsabilizados pela violência, que negaram as acusações. A Amnistia Internacional afirmou em resposta que as forças de segurança mataram dezenas de homens armados, bem como civis. A polícia nigeriana ainda não reagiu.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o pronunciamento dos promotores do novo projeto político Frente Patriótica Unida, que pretende concorrer às eleições de 2022. Em comunicado, aqueles líderes políticos defenderam a necessidade de um programa de emergência nacional para, segundo eles, tirar o país da crise em que se encontra, devido à fome, saúde e desemprego. Marla Salete tem os detalhes.
Numa declaração política assinada pelos presidentes da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático Filomeno Vieira Lopes e do Projeto Político Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, lê-se que a fome, a saúde, a educação, o desemprego, a habitação e a criminalidade tornaram-se problemas de segurança nacional e precisam de ser tratados como tal. A Frente considera ainda que é chegado o momento de quem tem poder de fazer declarar o estado de calamidade pública no sul de Angola, afetado por uma severa seca, e de usar os mecanismos apropriados para que as agências internacionais vocacionadas intervenham no terreno, poupando a vida de milhares de angolanos, e eu cito, que fogem para a Namíbia ou morrem desnutridos e exaustos pelas matas e ao longo do trajeto para o país vizinho. Fim de citação. Para a Frente, a situação geral de calamidade reclama por medidas extraordinárias de controlo do preço da cesta básica, das pandemias, e cito, que matam mais angolanos do que a Covid-19 e a pandemia da má governação, fim de citação, defendendo o levantamento da cerca sanitária à Luanda para ajudar a economia do país. No comunicado, aqueles líderes políticos dizem, e cito, nós estamos a estruturar esta nova liderança para darmos ao país um novo começo, um novo rumo, fim de citação. Este documento apela também à unidade de todos para, e cito, uma nova forma de fazer política e garantir que a lei proteja de facto o interesse de todos, ricos, pobres, angolanos e estrangeiros, e para que ninguém seja excluído nem molestado. Fim de citação.
Obrigado, Mayra de La Salete. A Associação dos Vendedores Ambulantes em Angola diz que muitas famílias enfrentam má nutrição por falta de comida, principalmente as chamadas jungueiras, em todo o país. E alerta que caso não haja uma intervenção neste grupo bastante vulnerável, o pior pode acontecer. Koke Mukuta, desde Luanda.
Várias famílias dependentes das mulheres zungueiras estão afetadas com a má nutrição por falta do que comer. A denúncia é da Associação dos Vendedores Ambulantes. José Kassoma, presidente da organização.
Temos, sim, então isso, se a pessoa não alimenta-se em condições por causa do próprio fraco negócio, né? Ele não consegue dar alimentos com nutrientes aos filhos, às crianças. Temos, é a maioria. Só que pronto, há alguma política que exclui aqueles que são desnutridos, vivem no centro da cidade e que se acordem agora, são os planos da aldeia.
Kassoma diz que existe por Angola vendedoras ambulantes que fazem um negócio com apenas 700 kwanzas, equivalente a um dólar norte-americano.
As crianças não comem da medida que deveriam comer, porque 700 kwanzas, é? Essa pessoa alimenta quantas vezes a sua família?
O defensor das vendedoras ambulantes apela ao executivo angolano para velar pelo este grupo considerado bastante vulnerável.
Gostaríamos que o projeto Coen viesse para apoiar também algumas zungueiras vulneráveis mesmo.
Koki Mukuta, Luanda.
Continuamos em Luanda, mudamos de assunto. Agora, educação. São cerca de 3 milhões de pessoas que neste momento não conseguem entrar no sistema de ensino do país. A UNITA, na oposição, considera vergonhosa a situação. O Movimento de Estudantes de Angola promete processar o Estado na pessoa do Executivo e a Casa CE insta o Governo a cumprir a Constituição e a lei e restituir todas as crianças na escola. Da parte do Ministério da Educação, não há respostas. Manuel José.
A situação já não é nova. Sempre que chega o período de matrículas e inscrições em Angola, as famílias entram em desespero porque as vagas são ínfimas. As que existem são comercializadas aos olhos de todos. E quem quiser matricular pela primeira vez o seu filho na escola pública deve desembolsar no mínimo 50 mil kwanzas. A situação é vergonhosa, segundo o ministro da Educação do Governo Sombra da UNITA, Manuel Correia.
E é mesmo aí no ensino obrigatório e gratuito que pedem no mínimo 50 mil kwanzas. Então as famílias sentem-se com muitas dificuldades para porem as crianças a estudar. Temos 2,5 milhões de crianças e jovens com idades entre 4 e 17 anos fora do sistema escolar. Isto é preocupante.
Num acesso que, segundo a lei, é obrigatório e gratuito, logo a Procuradoria-Geral da República devia atuar, mas nada faz.
É crime porque viola a lei, mas os órgãos de justiça que nós temos no país remetem-se ao silêncio. A nossa justiça está amarrada.
O Movimento de Estudantes de Angola diz confirmar a corrupção no acesso à escola. Francisco Teixeira, o presidente, diz que vai intentar uma ação judicial contra o Estado.
Nós estamos a trabalhar numa legislação própria com o nosso departamento jurídico. Pode fazer aí 15 ou 20 dias. Nós vamos remeter um documento à Procuradoria e aos tribunais contra o próprio Estado. É muita gente para o sistema de ensino. Esta gente está retardando o crescimento do país. E já não vai crescer com mais de 3 milhões de pessoas para o sistema de ensino. Não vale a pena. O número de crianças tende a aumentar. Mas isso não preocupa a ministra da Educação, não preocupa a ministra da Educação, não preocupa ninguém. Porque os filhos dele estão a estudar. É humilhante ver as pessoas ter que acordar 5 horas para estar na lista para ter um filho a estudar. Quando o ensino é obrigatório.
A segunda força partidária na oposição, a Casa CE, também juntou o seu grito de preocupação face à situação. A Natilde de Jesus, responsável pela área de educação da coligação.
Deve-se respeitar a lei. Toda criança deve ter direito a acesso à escola. E um ensino gratuito. O que não se revê na realidade, constituindo diz que todos nós somos iguais perante a lei. E quando tratamos de crianças, mais do que nunca impera que se aplique a lei. O Estado deve se preocupar em fazer mais escolas para que as crianças entrem nas idades compreendidas como está no sistema de ensino.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No passado fim de semana, magistrados judiciais e do Ministério Público manifestaram-se em Luanda contra as más condições de trabalho e o abandono a que dizem estão votados. No Namibe, juristas e académicos manifestam agora a sua solidariedade para com os magistrados. Armando Chicoca.
Mário Joaquim, advogado, disse hoje à Voz da América que os magistrados judiciais e do Ministério Público não podem continuar a depender dos condutores cegos para fazer caminhar a justiça angolana.
A justiça em Angola anda às maus lençóis. Verificamos todos os dias a falta de condições de trabalho por parte dos agentes do Ministério Público, principalmente. A falta de transporte, a falta de luz, a falta de papel, a falta de tinteiro. Isso é inacreditável. O cidadão quer uma justiça célere.
O jurista pede ao chefe do executivo angolano, João Lourenço, para corrigir o que está mal e colocar já e agora à disposição dos magistrados as melhores condições de trabalho. O acadêmico Fernando Cacinda diz, no entanto, que o recente protesto dos magistrados do Ministério Público e Judiciais de frente ao Tribunal Provincial do Namibe deve merecer uma reflexão profunda pelo executivo angolano.
A sociedade, quando muitas vezes clama sobre a questão da própria injustiça, quando o cidadão começa a reclamar sobre alguns atropelos do ponto de vista dos próprios tribunais, é mesmo no sentido de chamar a atenção de que há algumas coisas que não estão bem. Então, se os magistrados hoje saem à rua entendendo que realmente os corruptos andam de lexos, podíamos fazer aqui um trabalho conjunto. É mesmo na questão de começar a julgar com imparcialidade esses indivíduos endinheirados de lexos, no sentido de eles também verem dignificado o trabalho que fazem.
Outros dizem ainda que a degradação das condições de trabalho na administração da justiça angolana começa desde o Serviço de Investigação Criminal, embora esta instituição esteja proibida de manifestar-se. Para o docente universitário Manuel Arranhuca Luiz, os protestos dos magistrados traduzem-se na saturação do sofrimento dos angolanos.
Se até o guardião da justiça sai à rua para reivindicar, se sinal que estamos mal, é grave.
Os magistrados do Ministério Público, segundo Tadeu Vasconcelos, em representação da classe, trabalham em péssimas condições.
Nós vemos magistrados com dificuldades de transporte, nós vemos magistrados com sérias dificuldades de condições nos gabinetes e precisamos de trabalhar.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu telemóvel, tablet ou computador. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E é já amanhã mais uma emissão do Angola Saúde em Foco, o tema Viver com Hepatite. O convidado da Mayra Salete será Luvoalo Ndongala, venereologista, dermatologista e agente promotor de saúde. Dos 71 milhões de africanos com hepatite viral crónica, 300 perdem a vida todos os dias devido ao cancro do fígado e a outras complicações relacionadas com as hepatites B e C. Para participar no Angola Saúde em Foco, pode enviar as suas questões para o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. Pode fazê-lo em texto, em vídeo ou em áudio. Também no nosso WhatsApp pode escrever para participar em direto. Basta deixar o seu nome, a sua província e também o seu número de telefone e teremos todo o prazer em ligar para si durante o programa. Se quiser participar também em direto usando os nossos telefones em Angola, pode fazê-lo para o 932-348-698 ou 993-255-911. Deixe o seu nome, a província e o seu número de telefone. Continuo a acompanhar a Voz da América. Nesta quinta-feira, 5 de agosto, falemos agora de saúde na província do Kwanza Sul. Foram registados 448 novos casos de HIV-Sida durante o segundo trimestre de 2021. Neste momento, 9 mil pessoas na província convivem com a doença. As autoridades garantem, no entanto, medicamentos para todos. Fernando Caetano.
Os dados foram divulgados na cidade do Sumbe pelo supervisor provincial do Programa de Luta contra a Sida, Domingos Moreira.
68,5% é do sexo feminino e 31,5% branco representado pelo sexo masculino. E nós tivemos então uma redução de 0,2%. Mas na positividade, né, tivemos então um aumento de 225 novos casos. Os dados preocupam, mas estão controlados.
Quanto a fármacos, Domingos Moreira diz estarem assegurados.
Nós temos fármacos, já temos até os novos fármacos que foram já implementados a nível da nossa província, né? Com 7 unidades sanitárias, 2 municípios. Já estamos com um plano de expansão dos serviços a nível da província. Acho que até dezembro deste ano vamos ter 100% de cobertura a nível da nossa província.
Entretanto, Moreira garantiu que na província não existe casos ligados à taxa de transmissão de mãe para filho. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Na província da Huila, com otimismo e alguns receios manifestados pelas autoridades sanitárias, decorrem na capital Lubango, desde o início do mês, as tradicionais festas de Nossa Senhora do Monte. A procissão à padroeira, em ano de centenário, a Expo Huila, tida como a maior bolsa de negócios do sul de Angola, a par da feira agropecuária, são os momentos que vão marcar as festas ao longo de todo o mês. Como nos diz, desde Lubango, o Teodoro Albano.
O padre Arthur Francisco sabe que o contexto de pandemia vai alterar quase tudo.
Teremos a procissão de velas, mas não de como de costume. Será apenas procissão de velas em automóveis para evitar ajuntamento de pessoas.
O presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, Paulo Gaspar, organização empresarial promotora da Expo Huila, apesar dos condicionalismos, acredita no êxito do evento.
Com estas condições e essas garantias, nós vamos conseguir realizar a Expo Huila com risco reduzido, mas com uma grande mais-valia para a classe empresarial, que muitos têm a Expo Huila como uma montra para o seu negócio.
Mais receoso com o regresso das festas depois de terem falhado em 2020, por força da Covid-19, está o Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias, face aos níveis da doença na região.
Nós não fomos chamados para dar um parecer em relação à realização destes eventos. Esperamos nós que essas atividades não venham aumentar o número de casos em nossa província e até de óbito.
Palavra do chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huila, Paulo Luvangamo, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Abrimos a revista desportiva em Tóquio, em tempo já de rescaldo. A Guiné-Bissau viu cair por terra o sonho de conquistar a primeira medalha olímpica depois da derrota do veterano Augusto Midana por 12-2 ante o russo Zaurbek Sidakov, atual campeão mundial. Midana era a última esperança da delegação guineense em Tóquio 2020, após a eliminação de Tassiana Lima César no judo, Seco Camará no atletismo e Diamantino Yuna Fafé na luta livre 57 quilos. Último moçambicano a entrar em cena nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Joaquim Lobo, compete amanhã na primeira eliminatória da prova de canoagem C1 Sprint de 1000 metros. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Lobo caiu na primeira eliminatória da prova dos 200 metros sprint ao terminar na sexta e última posição. A ginasta cabo-verdiana Márcia Lopes fecha na madrugada de amanhã no Ariake Gymnastic Center a participação do país nos Jogos Olímpicos. Márcia Lopes vai competir com 26 atletas e passam para a final as 10 melhores classificadas nas séries de arco, bola, macas e fitas. O grande favorito no triplo salto foi o português, natural de Cuba, Pedro Pablo Pichardo, o novo campeão olímpico, graças a uma prova irrepreensível, na qual deixou a questão bem encaminhada logo no primeiro salto, com 17,61 metros. Dali em diante, o português repetiu exatamente o primeiro salto na segunda tentativa, antes da terceira fazer história, uma vez mais com 17,98 metros. Hoje, ele recebeu a medalha de ouro. Os Jogos Olímpicos só acabam no próximo domingo, mas o Brasil já fez história. Nesta madrugada de quarta para quinta, o país chegou a 19 medalhas garantidas, algumas ainda por definir pela cor, mas já o suficiente para igualar o maior número de medalhas conquistadas numa única edição, no Rio de Janeiro, com também 19 medalhas. No sábado, a seleção de futebol disputa a final com a Espanha, e já garantiu mais uma medalha, ouro ou prata. No basquetebol masculino, a França bateu a Eslovénia por 90-89 e junta-se aos Estados Unidos na disputa pelo ouro olímpico no sábado. O queniano Abel Kipsang é o novo recordista olímpico nos 1.500 metros, depois de ter corrido na segunda meia-final com 3 minutos 31 segundos 65 décimos. E fora dos Jogos Olímpicos, o mercado de verão do futebol. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, e o agente Jorge Mendes estiveram reunidos com o Lille da França para discutirem a transferência de Renato Sánchez. De acordo com o jornal Sport, o Barça procura um jogador para o centro do meio-campo e diferente das opções Busquets, De Jong e Petri. Ao que parece, tudo passa por Renato Sánchez. O brasileiro Filipe Coutinho pode regressar esta época à Inglaterra, onde representou o Liverpool, tudo aponta para o regresso, mas para o Tottenham. Enquanto isso, Rafael Varane, o defesa do Real Madrid, está em Manchester, onde deve assinar um contrato com o Manchester United até 2025. São as últimas do desporto, aqui na Voz da América. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, candidatos a juízes conselheiros do Tribunal de Contas e um grupo de funcionários da instituição pedem a anulação do concurso público realizado pelo organismo que fiscaliza os atos financeiros e administrativos do Estado. Eles acusam um juro de irregularidades irrefutáveis e vícios insanáveis na seleção de 2 novos juízes. Óscar Medeiros.
A ausência de entrevista aos selecionados é uma das irregularidades invocadas pelos requerentes através dos advogados junto ao Supremo Tribunal de Justiça.
A própria lei do Tribunal de Contas, no seu artigo 18º, número 1, da lei 11/2019, diz que para alguém ser selecionado como juiz conselheiro do Tribunal de Contas, é preciso que haja uma avaliação curricular e também acompanhado da entrevista. Quer dizer que a entrevista é uma das condições sine qua non para a pessoa ser selecionada. Este elemento não foi observado.
Além desta irregularidade, os mandatários Ariron Tini e Herman Costa dizem que houve também vícios insanáveis na indicação de um dos juízes do Tribunal de Contas que fez parte do júri. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Este e vários outros assuntos serão desenvolvidos na próxima meia hora pelo Amancio Miguel. Vamos para um curto intervalo.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações de Washington, D.C. Escuta a emissão vespertina da Voz da América nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente americano Joe Biden propõe que em 2030 50% dos carros vendidos no país sejam elétricos. Na Tanzânia, a polícia detém membros do partido Chadema, cujo líder foi detido e viu seu julgamento adiado. O ministro da Defesa do Israel ameaça Irão com ação militar. A América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode seguir a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Abens Miguel, votos de uma boa escuta. As notícias a esta hora com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos quer que em 2030 metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos sejam de emissão zero, ou seja, elétricos, híbridos recarregáveis ou hidrogênio, de acordo com um documento divulgado pela Casa Branca. Biden, que deve assinar ainda hoje um decreto nesse sentido, pretende colocar os Estados Unidos em posição de liderar o futuro do carro elétrico, ultrapassar a China, que investe, produz e vende já em força e enfrentar a crise climática, continua o comunicado. Os três grandes fabricantes norte-americanos Ford, GM e Stellantis, que possuem a histórica marca Chrysler, afirmam por seu turno num comunicado conjunto ter a ambição comum de chegar a 2030 com 40-50% de veículos daquele tipo a serem vendidos atualmente no país. Para tornar a indústria automóvel norte-americana mais verde, face aos agressivos concorrentes chineses e europeus, Joe Biden quer, além de aumentar as vendas de carros elétricos, reforçar as regras ambientais, nomeadamente sobre o consumo de combustível dos automóveis, que foram aliviadas no mandato de Donald Trump. A chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional destacou o que chamou de necessidades humanitárias desesperadas que crescem ainda mais agudas a cada dia que passa durante conversas que manteve ontem com autoridades da Etiópia. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros países e organizações internacionais têm pedido o fim do conflito na região de Tigray, que fez com que dezenas de milhares de pessoas abandonassem suas casas e colocassem milhões em necessidade de ajuda humanitária. Samantha Power citou como sendo uma catástrofe humanitária alarmante e disse que todas as partes envolvidas deveriam concordar com um cessar-fogo imediato. Ela também afirmou que os bloqueios dificultam a ajuda que está a ser distribuída, fazendo com que os suprimentos parassem em armazéns incapazes de chegar aos necessitados. Quando questionada sobre os comentários feitos pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, que descreveu as forças de Tigray com palavras como ervas daninhas e cancro, Power disse que estava preocupada com essa, e cito, retórica desumanizante. Na Tanzânia, a polícia de choque deteve hoje vários apoiantes do líder da oposição Freedom Mbowe, que está preso e viu adiado o julgamento do processo em que é acusado de terrorismo. Mbowe e outros membros do principal partido da oposição Chadema foram detidos no mês passado, na véspera de uma conferência planeada para exigir uma reforma constitucional. Ele é acusado de financiamento e conspiração terrorista e está detido numa prisão na capital financeira de Dar es Salaam, num caso que suscitou preocupação entre grupos de defesa de direitos humanos e algumas nações ocidentais. Em Israel, o ministro da Defesa advertiu hoje que o seu país está preparado para atacar o Irão, na sequência do ataque com aviões não tripulados a um petroleiro propriedade do israelita que matou duas pessoas na semana passada. As declarações de Benny Gantz surgem numa altura em que Israel pressiona países para uma ação das Nações Unidas sobre o ataque com drones ao petroleiro Mercer Street, no Mar Arábico, na quinta-feira passada. O ataque, que não foi reivindicado, causou dois mortos, um britânico empregado pela empresa de segurança Embry e um membro da tripulação rumena, segundo o armador Zodiac Maritime, uma empresa internacional com sede em Londres. Israel, como os Estados Unidos e o Reino Unido, acusaram imediatamente o Irão de estar por trás do ataque.
A Amnistia Internacional acusou nesta quinta-feira as forças de segurança da Nigéria de utilizarem força excessiva na sequência da morte de pelo menos 115 pessoas na repressão a protestos de separatistas no sudeste do país. A violência tem vindo a aumentar nos estados do sudeste da Nigéria, reclamando a vida de pelo menos 127 polícias ou membros dos serviços de segurança, de acordo com as autoridades. Cerca de 20 esquadras de polícia e gabinetes de comissões eleitorais foram atacados, de acordo com a imprensa. O povo indígena de Biafra, um movimento proscrito em busca de independência da etnia Igbo da região e a sua ala militante da Rede de Segurança Oriental, foram responsabilizados pela violência, que negaram as acusações. A Amnistia Internacional afirmou em resposta que as forças de segurança mataram dezenas de homens armados, bem como civis. A polícia nigeriana ainda não reagiu.
De Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora à reportagem. Em São Tomé e Príncipe, candidatos ao posto de juiz conselheiro do Tribunal de Contas e um grupo de funcionários da instituição pede a anulação do concurso público realizado pelo mesmo, um tribunal que fiscaliza os atos financeiros e administrativos do Estado. Reportagem de Oscar Medeiros.
A ausência de entrevista aos selecionados é uma das irregularidades invocadas pelos requerentes através dos advogados junto ao Supremo Tribunal de Justiça.
A própria lei do Tribunal de Contas, no seu artigo 18º, número 1, da lei 11/2019, diz que para alguém ser selecionado como juiz conselheiro do Tribunal de Contas, é preciso que haja uma avaliação curricular e também acompanhado da entrevista. Quer dizer que a entrevista é uma das condições sine qua non para a pessoa ser selecionada. Este elemento não foi observado.
Além desta irregularidade, os mandatários Ariron Tini e Herman Costa dizem que houve também vícios insanáveis na indicação de um dos juízes do Tribunal de Contas que fez parte do júri.
A composição do júri é através de dois juízes de Tribunal de Contas, sendo um juiz que é o presidente, que vai presidir o ato, e um juiz mais antigo. E o juiz em causa não é nem presidente, nem o juiz mais antigo. Como é que ele entra na composição de júri? Ele entra na composição de júri porque ele foi das suas diligências junto ao governo e entrou como se fosse alguém indicado por parte do governo, como se fosse um professor de direito, quando ele é um juiz efetivo no Tribunal de Contas.
De acordo com os mandatários dos impugnantes, o juiz em causa é Arthur Vera Cruz, que pretende concorrer para o cargo de presidente do Tribunal de Contas, cuja eleição é feita entre os seus pares.
Está claro que há interesses outros por detrás deste processo. Portanto, as coisas também não são feitas de forma inocente.
O processo em causa visa executar dois juízes para formar o coro de Tribunal de Contas para futuramente vir eleger o presidente do Tribunal de Contas. Então, o juiz em causa, como tem interesse direto em beneficiar um ou outro juiz como forma de poder apoiá-lo posteriormente, então ele criou essas manobras e está na comissão de júri.
Para o analista Liberato Muniz, a desconfiança na organização dos concursos públicos em São Tomé e Príncipe é grande e é preciso mudar de paradigma.
É uma consciência quase nacional de que todos os concursos públicos são feitos já com pessoas indicadas. E muitas vezes pessoas indicadas por quem está no poder, porque quem quer controlar efetivamente essas instituições. Nesse sentido, o que deve acontecer é que todos os concursos públicos devem ser feitos com regras pré-definidas e que toda a gente conheça essas regras, inclusive que conheça os júris e a proveniência e a seriedade dos júris. Porque o nível de desconfiança que já se criou no país é altíssima. Fica sempre a ideia de que quem está no poder quer controlar essas instituições para resolver os seus próprios problemas e ou para enquadrar os seus membros.
Até agora, nem o Tribunal de Contas, nem o juiz Arthur Vera Cruz reagiram ao pedido de impugnação do concurso em causa. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Em Moçambique, aproxima-se a data do início do julgamento do caso das dívidas ocultas, já chamado julgamento do século, e alguns setores da sociedade civil dizem-se preocupados com o facto de que se possa usar a ausência do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, tido como peça-chave deste processo, para impedir que a justiça seja feita. O Ramos Miguel reporta que há juristas que pedem que sim, isso pode acontecer, mas para outros, nem tanto. Ramos.
O julgamento começa no próximo dia 23 e o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que está muito preocupado com este processo porque, segundo o respectivo diretor, Adriano Vonga, esperava que juízes mais séniores tivessem sido indicados para liderá-lo.
Juízes mais séniores, mais no final da sua carreira, que não tivessem muito ainda a perder, estivesse à frente desse processo. Mas se colocou um jovem, recém-chegado a Maputo.
Novonga adianta que não estão ainda garantidas as condições essenciais para este julgamento, sobretudo porque Manuel Chang está no meio, ou seja, ainda se encontra detido na África do Sul.
E isso poderá ser utilizado para aligerar a culpabilidade destes, porque vão imputar responsabilidade nos outros. Isso é por um lado. Por outro, não estamos claros quanto à abertura de processos autónomos para todas as pessoas ao nível presidencial que estão também indiciadas através das declarações de Bustani nos Estados Unidos da América. Então, não nos parece que seja um julgamento mais sistémico. Tem a possibilidade de ser promovido para apagar este processo daquilo que é o espaço público e político em Moçambique.
Para o jurista Zé Machikame, a Procuradora-Geral da República tem insistido na necessidade de extradição do antigo ministro das Finanças para Moçambique, com o argumento de que a sua presença pode aclarar muitas zonas nebulosas em relação às dívidas ocultas, pelo que se há este eco junto da sociedade civil, é com base no papel fundamental de Manuel Chang no esclarecimento deste caso.
Eu penso que a história comparada, se quisermos, em processos judiciais de grande vulto, mostra-nos claramente que tem acontecido a morte ou fugas engendradas de intervenientes processuais em ações criminais ou em processos de crime, intervenientes processuais de peso, exatamente para amputar a justiça. Não precisamos ir para longe. Aqui mesmo em Moçambique já tivemos fugas de presos e de mortes de presos, exatamente para impedir que a justiça cumpra plenamente a sua função, que é prover justiça. Portanto, não seria inventar a roda. Entendendo que a ausência de uma peça-chave no processo com esta magnitude, com esta complexidade, pode claramente torpedear os objetivos da justiça.
Mas o também jurista Boris Namir entende que a ausência de Manuel Chang não interfere na realização da justiça, porque o principal crime de que as pessoas são acusadas não é de abuso de cargo, mas de corrupção. É um crime patrimonial, diz ele.
Significa que eles receberam bens patrimoniais para beneficiar a outrem. E isso cada um fez sozinho. O crime é individual. Mesmo havendo uma associação para delinquir, na responsabilização, cada um é responsabilizado em função do seu grau de participação. Duas pessoas podem bater uma pessoa e assassinar. E quando forem julgados, apanhar penas diferentes, porque cada um teve a sua participação. Esse crime de corrupção que aconteceu, o Chang tem sua responsabilidade, os outros réus têm sua responsabilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique para a Guiné-Bissau, a variante Delta já está no país nas últimas 48 horas, tal como reporta o Lassana Kassamá, as autoridades testaram 41 novos casos com esta variante, totalizando assim mais de 82 mil casos positivos desde o início da pandemia. Lassana Kassamá.
Júlio Sá Nogueira, do Alto Comissariado de Luta contra a Covid, fala no aumento de novos casos na Guiné-Bissau a partir do mês de junho.
De 22 casos no início de junho, passamos sucessivamente para 35, 66, 105, 160 e, a semana passada, 286. Isto significa que há uma coisa que não está a correr bem. Tanto isto, em termos epidemiológicos, só nos pode atirar a atenção de que estamos perante uma terceira vaga.
Apesar do registro preocupante de novos casos, incluindo variante Delta, o plano de vacinação na Guiné-Bissau apresenta alguma desaceleração. Até aqui, dos 81 mil previstas, as autoridades sanitárias do país conseguiram apenas vacinar 24 mil pessoas. Aliás, Júlio Sá Nogueira adiantou à Voz da América que a Guiné-Bissau ainda se encontra numa primeira fase de vacinação. Um facto que está também associado à disponibilidade das vacinas, sustentou ainda este responsável do Alto Comissariado de Luta contra a Covid.
Nós estamos a aplicar a vacina por fases conforme a disponibilidade das vacinas. Também esse é um outro aspecto que nós não contávamos. Infelizmente aconteceu. O aprovisionamento das vacinas nesse quadro também foi uma dificuldade.
Entretanto, de acordo com a informação avançada à Voz da América, pelo escritório da Embaixada dos Estados Unidos em Bissau, o governo norte-americano vai disponibilizar este sábado 302.400 doses de vacina Janssen. E já com a confirmação de variante Delta no país, o médico guineense Delfim Silva Cabral fala na necessidade de robustez das medidas de prevenção.
Como está descrito, tem a probabilidade de atacar mais o nosso sistema imunológico, rompendo essa capa protetora, então a agressividade será maior. Então, com isso, as medidas de prevenção que o nosso governo deve ter em consideração é evitar essa aglomeração e uso de máscara obrigatório. E também deixar mais a possibilidade de lavar de mão e distanciamento o público, evitando também festivais que podem aglomerar mais gente.
Com a variante Delta, a Guiné-Bissau registra o aumento de novos casos de Covid nos últimos 3 meses, enquanto o número das pessoas imunizadas está aquém da expectativa. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Em Angola, perto de 3 milhões de pessoas neste momento não conseguem entrar para o sistema de ensino. São crianças. A UNITA considera vergonhosa a situação e o movimento de estudantes de Angola promete processar o Estado na pessoa do Executivo. A Casa CE pede ao Governo para cumprir a Constituição e restituir todas as crianças à escola. Reporta Manuel José.
A situação já não é nova. Sempre que chega o período de matrículas e inscrições em Angola, as famílias entram em desespero porque as vagas são ínfimas. As que existem são comercializadas aos olhos de todos. E quem quiser matricular pela primeira vez o seu filho na escola pública deve desembolsar no mínimo 50 mil kwanzas. A situação é vergonhosa, segundo o ministro da Educação do Governo Sombra da UNITA, Manuel Correia.
E é mesmo aí no ensino obrigatório e gratuito que pedem no mínimo 50 mil kwanzas. Então as famílias sentem-se com muitas dificuldades para porem as crianças a estudar. Temos 2,5 milhões de crianças e jovens com idades entre 4 e 17 anos fora do sistema escolar. Isto é preocupante.
Num acesso que, segundo a lei, é obrigatório e gratuito, logo a Procuradoria-Geral da República devia atuar, mas nada faz.
É crime porque viola a lei. Mas os órgãos de justiça que nós temos no país remetem-se ao silêncio. A nossa justiça está amarrada.
O movimento de estudantes de Angola diz confirmar a corrupção no acesso à escola. Francisco Teixeira, o presidente, diz que vai intentar uma ação judicial contra o Estado.
Nós estamos trabalhando uma legislação própria com o nosso departamento jurídico. Pode fazer aí 20 dias, nós vamos remeter um documento à Procuradoria e aos tribunais, é contra o próprio Estado. Tem muita gente para o sistema de ensino, essa gente está retardando o crescimento do país, mas não vai crescer com mais de 3 milhões de pessoas para o sistema de ensino, não vale a pena. Parte de 50, 30, 40 mil, porque o número de escolas públicas não é muito pouco, só não construir escolas, estamos no salva quem puder. O número de crianças tende a aumentar, mas isso não preocupa a ministra da Educação, não preocupa a ministra da Educação, não preocupa ninguém, porque os filhos dele estão a estudar. É humilhante ver a pessoa ter que acordar 5 horas para ficar na missa para ter um filho estudar quando ensino é obrigatório.
A segunda força partidária na oposição, a Casa CE, também juntou o seu grito de preocupação face à situação a Natilde de Jesus, responsável pela área de educação da coligação.
Deve-se respeitar a lei. Toda criança deve ter direito a acesso à escola. E um ensino gratuito. O que não se revela na realidade, constituindo diz que todos nós somos iguais perante a lei. E quando tratamos de crianças, mais do que nunca impera que se aplique a lei. O Estado deve se preocupar em fazer nas escolas para que as crianças entrem nas idades compreendidas como está no sistema de ensino.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta mais uma crise com a justiça depois das denúncias de corrupção envolvendo a compra de vacinas. Bolsonaro está agora a ser incluído pelo Supremo Tribunal Federal num processo que investiga uma quadrilha de disparo de fake news no Brasil. Edgar Maciel.
Bolsonaro vem frequentemente dizendo que houve fraude no pleito de 2018, quando ele mesmo foi eleito. Disse que apresentaria provas, mas em uma live na internet voltou atrás. Para a cientista política Deise Tiocari, mesmo respondendo judicialmente, Bolsonaro não corre riscos de se tornar inelegível e deve concorrer em 2022. Mas a candidatura, com as frequentes denúncias, vai perdendo força.
O impacto dessa denúncia no governo Jair Bolsonaro é um desgaste maior ainda, que ele já vem sofrendo há algum tempo, desde da questão da vacina. E agora a gente vê, junto-se a isso, o fato da CPI da Covid, mais essa denúncia do STF, Jair Bolsonaro mostra que não tem mais condições de governar, né? Isso para 2022 é seríssimo, porque ele chega sem retórica nenhuma, sem argumento nenhum para 2022, e eu acredito que a grande questão agora é ele e a equipe dele se reunirem e pensar, vale a pena sair para 2022? Porque essa foi a pá de cal do governo Bolsonaro, né? Essa denúncia foi realmente a pá de cal.
O principal embate do presidente brasileiro é que ele exige a aprovação do voto impresso no Brasil. Hoje, toda a votação são por meio de urnas eletrônicas. Segundo Bolsonaro, esse sistema não é auditável e gera fraude na eleição. O TSE já desmentiu dezenas de vezes as fake news, que continuam sendo propagadas pelo presidente. Para Deise, Bolsonaro vem perdendo apoio entre seus aliados.
Os meus estudos demonstram que a base de Jair Bolsonaro, a base fiel hoje, ela gira em torno de 15% a 20%. Esses 30%, eles são, na verdade, um eco de dois nomes que ecoam na mídia, Lula e Bolsonaro. Então, por enquanto, a gente não tem ainda o cenário de 2022, esse apoio dele permanece em 30%, porque ele é o nome que mais aparece junto com o Lula. Mas a base mesmo de Jair Bolsonaro gira em torno de 15% a 20%. Então, a partir do momento que tudo isso, todas essas denúncias forem para uma campanha eleitoral, esse número diminui, com certeza.
O tipo de conduta atribuída a Bolsonaro configura uma série de crimes previstos no Código Penal brasileiro, como difamação, calúnia, injúria, incitação e apologia ao crime. Ainda não há prazo para a investigação terminar. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu nesta quinta-feira uma garantia de 18 meses a milhares de residentes de Hong Kong para permanecerem nos Estados Unidos, em vez de enfrentar a repressão, sendo deportados para o território controlado pela China. Biden atacou a repressão de 14 meses de Pequim à democracia em Hong Kong e disse que está alinhado aos interesses da política externa dos Estados Unidos permitir que os residentes de Hong Kong permaneçam e trabalhem nos Estados Unidos. O número exato de pessoas afetadas pela ordem não foi imediatamente dado, mas um alto funcionário do governo de Biden disse que a maioria dos 330 mil residentes de Hong Kong que vivem nos Estados Unidos são provavelmente elegíveis para ficar, excepto qualquer pessoa que tenha sido condenada por crimes graves. Na sua ordem, Biden disse que pelo menos 100 políticos, ativistas e manifestantes da oposição foram detidos pelos chineses durante o ano passado por uma série de alegações, enquanto mais de 10 mil indivíduos foram presos por outras acusações em conexão com protestos antigovernamentais. Os Estados Unidos estão comprometidos com uma política externa que une os nossos valores democráticos aos objetivos da nossa política externa, que está centrada na defesa da democracia e na promoção dos direitos humanos em todo o mundo, disse o presidente Joe Biden. Hong Kong é uma ex-colônia britânica que voltou ao controle de Pequim em 1997. As tropas americanas aproximam-se do fim da sua retirada do Afeganistão. Especialistas dizem que as mulheres e crianças afegãs enfrentam um futuro perigoso. Ana Guedes.
Devido às lutas entre as forças de segurança afegãs e os talibãs, muitos apanhados no fogo cruzado são forçados a fugir de suas casas. A maioria deles são mulheres e crianças. Cinco dessas famílias encontraram refúgio nesta pequena casa. Entre elas estão três viúvas e muitos órfãos que não têm para onde ir e para quem a escola já não é uma opção. Guldasta, viúva deslocada, diz ter perdido o seu marido e três filhos para a luta. Ela diz à Voz da América que a sobrevivência depende dos netos que recolhem do lixo em Cabul.
Olhem para estas crianças pequenas. Estão a recolher papel e plástico do lixo. Será este um trabalho para crianças pequenas? O que fez o presidente afegão Ashraf Ghani por nós? O que fez o presidente afegão Hamid Karzai? O que é que os talibãs fizeram por nós? Enviovaram as nossas raparigas? Estamos aqui há meses. Não cozinhamos. Nada de carne. Nenhuma boa roupa ou sapatos. Eles ainda estão a tentar obter medicamentos.
No início deste mês, o presidente afegão Ashraf Ghani deu ao Parlamento um esboço geral de um novo plano para alcançar a estabilidade no prazo de 6 meses. Muitos questionam se o governo tem esse tempo, como Heather Barr, da Human Rights Watch.
It's been so alarming to watch the gains that the Taliban...
Tem sido tão alarmante ver os ganhos que os talibãs fizeram nas últimas semanas desde que os Estados Unidos iniciaram esta retirada. E tem sido realmente angustiante ver o silêncio da comunidade internacional. Este tipo de desinteresse, este tipo de sentimento é uma pena. É pena que não haja nada que possamos fazer.
Too bad. Shame. There's nothing we can do.
Os trabalhadores dos direitos humanos, como Heather Barr, partilham a preocupação de que a abordagem por parte da comunidade internacional ponha em perigo uma geração de mulheres e crianças que, na sua maioria, tinham sido protegidas dos talibãs. Maria Akram é a diretora executiva da Rede de Mulheres Afegãs.
Os talibãs ainda têm a mesma atitude, a mesma filosofia, têm o seu próprio mundo. Não é realmente possível. É realmente uma filosofia difícil para todas as pessoas do Afeganistão. Tenho a certeza, e particularmente para as mulheres e os jovens.
Um deslocado identificando-se como Mr. Omar disse à Voz da América que a sua família só quer uma vida normal.
Talibã, vocês têm mães e irmãs como nós. O governo também tem famílias e mães e irmãs. Por amor de Deus, parem a luta. Por amor do livro sagrado, acabem com as lutas. Se não houver guerra, podemos ir para casa e trabalhar para sustentar as nossas famílias. Deixamos tudo para trás.
Estes afegãos deslocados dizem que os talibãs colocaram minas terrestres à volta das casas para onde fugiram. Dizem que os seus filhos perderam os membros.
De Washington, D.C., Voz da América. De seguida, o desporto com o Álvaro Lugier Andrade.
Abrimos a revista desportiva em Tóquio, em tempo já de rescaldo. A Guiné-Bissau viu cair por terra o sonho de conquistar a primeira medalha olímpica depois da derrota do veterano Augusto Midana por 12-2 ante o russo Zaurbek Sidakov, atual campeão mundial. Midana era a última esperança da delegação guineense em Tóquio 2020, após a eliminação de Tassiana Lima César no judo, Seco Camará no atletismo e Diamantino Yuna Fafé na luta livre 57 quilos. Último moçambicano a entrar em cena nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Joaquim Lobo, compete amanhã na primeira eliminatória da prova de canoagem C1 Sprint de 1000 metros. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Lobo caiu na primeira eliminatória da prova dos 200 metros sprint ao terminar na sexta e última posição. A ginasta cabo-verdiana Márcia Lopes fecha na madrugada de amanhã no Ariake Gymnastic Center a participação do país nos Jogos Olímpicos. Márcia Lopes vai competir com 26 atletas e passam para a final as 10 melhores classificadas nas séries de arco, bola, macas e fitas. O grande favorito no triplo salto foi o português, natural de Cuba, Pedro Pablo Pichardo, o novo campeão olímpico, graças a uma prova irrepreensível, na qual deixou a questão bem encaminhada logo no primeiro salto, com 17,61 metros. Dali em diante, o português repetiu exatamente o primeiro salto na segunda tentativa, antes da terceira fazer história, uma vez mais com 17,98 metros. Hoje, ele recebeu a medalha de ouro. Os Jogos Olímpicos só acabam no próximo domingo, mas o Brasil já fez história. Nesta madrugada, de quarta para quinta, o país chegou a 19 medalhas garantidas, algumas ainda por definir pela cor, mas já o suficiente para igualar o maior número de medalhas conquistadas numa única edição, no Rio de Janeiro, com também 19 medalhas.
E no final da nossa emissão, recordar alguns títulos, o presidente americano propõe que em 2050, ou melhor, 2030, 50% dos carros vendidos no país sejam elétricos. Na Tanzânia, a polícia detém membros do partido Chadema, cujo líder detido viu o seu julgamento adiado, e o ministro da Defesa de Israel ameaça Irão com ação militar. De Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de continuação de uma ótima escuta. De seguida, Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 5 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial, o presidente americano propõe que até 2030, 50% dos carros vendidos no país sejam elétricos. Na Tanzânia, a polícia detém membros do partido Chadema, cujo líder também preso viu o seu julgamento adiado. Ministro da Defesa de Israel ameaça Irão com ação militar em represália pelo ataque contra um navio israelita. Quinta-feira na Voz da América é dia de dois R's, uma rubrica assinada pela Ana Guedes, um debate sobre a situação na Tunísia. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian disse hoje que a coligação do governo continua com toda a força e garantiu que os problemas ultrapassam-se com diálogo. A coligação do governo continua com força. Pode haver problemas, mas ultrapassam-se com diálogo, afirmou o primeiro-ministro guineense quando questionado hoje sobre o estado do governo. Em relação à tensão política entre o coordenador nacional do MADEM G15, Brahima Camará, e o presidente Umaro Sissoko Embalo, Gomes Nabian reiterou que é normal em política. A política é um jogo de interesses, mas para todas as partes a Guiné-Bissau está acima de todos os interesses, concluiu Nuno Gomes Nabian. Entretanto, o presidente do PAIGC, principal partido na oposição, Domingos Simões Pereira, e o advogado Luís Vaz Martins foram ouvidos hoje pela Comissão de Segurança do Parlamento. Simões Pereira, por ter sido impedido de deixar o país, e Martins, na sequência do atentado a que foi alvo no passado sábado. Depois da audição, Domingos Simões Pereira disse a jornalistas ter chamado a atenção da Comissão Especializada para compreender que, estou a citar, se nós, os deputados e políticos, podemos ser submetidos a estas situações, então devemos compreender que as nossas populações estão a ser subtraídos seus direitos e liberdades fundamentais, que é muito grave, disse. O líder do PSGC criticou a situação vigente de restrições da liberdade dos cidadãos e afirmou que está a tornar-se uma rotina evocar, e volto a citar, ordens superiores para suprimir os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Vamos agora para Moçambique. Aproxima-se a data do início do julgamento do caso das dívidas ocultas. Alguns setores da sociedade civil dizem-se preocupados com o facto de que se possa usar a ausência do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, tido como a peça-chave no processo, para impedir que a justiça seja feita. Há juristas que dizem que sim, mas outros nem tanto. Ramos Miguel.
O julgamento começa no próximo dia 23 e o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que está muito preocupado com este processo porque, segundo o respectivo diretor, Adriano Vonga, esperava que juízes mais séniores tivessem sido indicados para liderá-lo.
Juízes mais séniores, mais no final da sua carreira, que não tivessem muito ainda a perder. Mas se colocou um jovem recém-chegado a Maputo.
Novonga adianta que não estão ainda garantidas as condições essenciais para este julgamento, sobretudo porque Manuel Chang está no meio, ou seja, ainda se encontra detido na África do Sul.
E isso poderá ser utilizado para aligerar a culpabilidade destes, porque vão imputar responsabilidade nos outros. Isso é por um lado. Por outro, não estamos claros quanto à abertura de processos autónomos para todas as pessoas ao nível presidencial que estão também indiciadas através das declarações de Bustani nos Estados Unidos da América. Tem a possibilidade de ser promovido para apagar este processo.
Para o jurista Zé Machikami, a Procuradora-Geral da República tem insistido na necessidade de extradição do antigo ministro das Finanças para Moçambique, com o argumento de que a sua presença pode aclarar muitas zonas nebulosas em relação às dívidas ocultas, pelo que se há este eco junto da sociedade civil, é com base no papel fundamental de Manuel Chang no esclarecimento deste caso.
Eu penso que a história comparada, se quisermos, em processos judiciais de grande vulto, mostra-nos claramente que tem acontecido a morte ou fugas engendradas de intervenientes processuais em ações criminais ou em processos de crime, intervenientes de pessoas de peso, exatamente para amputar a justiça. Não precisamos ir para longe. Aqui mesmo em Moçambique, tivemos fugas de presos e de mortes de presos, exatamente para impedir que a justiça cumpra plenamente a sua função.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Quinta-feira na Voz da América é dia de 2Rs, um espaço de análise da política na África Ocidental, assinada pela Ana Guedes. Hoje, o tema é a crise política na Tunísia.
Rui Neumann, qual é a importância da Tunísia neste momento para o mundo inteiro, que está de olhos no que está acontecendo na Tunísia, quando, por exemplo, tens os Estados Unidos e a Turquia, dois pesos mundiais, a apelarem ao regresso à democracia na Tunísia? Qual é, de facto, o peso da Tunísia na cena mundial e também, por outro lado, afastou-se, de facto, a Tunísia do caminho da democracia?
A Tunísia, economicamente, o peso que tem é o turismo, recursos naturais praticamente não tem. Depois, estrategicamente, tem uma posição no Mediterrâneo importante. Além disso, é autenticamente um enclave entre a Argélia e a Líbia, no caos que a gente conhece, e a Argélia é um estado entre a democracia e a ditadura. Mas não podemos esquecer, antes de mais, que é na Tunísia que parte a Primavera Árabe e que depois se alastrou a outros países, entre os quais estão consequências também na Síria e tudo o que a gente assistiu no desenvolvimento político e de estabilização que aconteceu na Síria, mas também no Egito, ainda próximo, falando de Norte de África. Por outro lado, é da Tunísia e há uma certa tendência a esquecer esse aspecto. Foi a Tunísia que exportou, enviou o maior número de combatentes para combaterem ao lado do Estado Islâmico no Médio Oriente, e combatentes esses que, entretanto, já regressaram, aqueles que sobreviveram à Tunísia. A atenção particular é devido a, depois da queda de Ben Ali com a Revolução de Jasmim, assim como foi chamada, no quadro das Primaveras Árabes, houve sempre uma democracia muito debilitada na Tunísia. E não podemos dizer que a Tunísia tornou-se um exemplo do sucesso da Primavera Árabe. Foi feita sob o joelho a Constituição de 2014, com muitas lacunas, e aqui surge, duas personagens quase incontornáveis na política tunisina. Um é o atual presidente, que é Kais Saied, conhecido localmente também como Robocop, por ser uma pessoa estrita em tudo que é lei, tudo que é legal, tudo que é constitucional ou não. Daí surpreendeu muita gente esta tomada de posição, que é interpretada por vários como um golpe de Estado dentro da própria Tunísia. O outro é o líder do Partido Islamista, Ennahda, que também é o presidente da Assembleia, que neste momento até está hospitalizado, mas quase que perdeu as suas funções. O receio dos Estados Unidos, o receio da França, o receio de vários países europeus, é que se reforce o estado de instabilidade política que Kais Saied com esta manobra constitucional apoiada no artigo 80 da Constituição de 2014, que ele tem uma reinterpretação muito pessoal, não é? Que, desse artigo, daí muita da contestação. O que receiam também é que se reforce uma situação já existente na Tunísia, que é uma base à retaguarda de muitas milícias islamistas líbias, mas também de vários grupos, como os terroristas e indivíduos por si só, de inspiração islamista argelinos, para além de outros países do Sahel, bem mais longe, territorialmente, da Tunísia. Ou seja, a Tunísia tornou-se num enclave político, num enclave de instabilidade, e aguarda-se o que é que o presidente Tayyip Saied vai fazer nos próximos, agora menos, 30 dias, ou seja, que é o número de dias que lhe dá a Constituição, também de 2014, para pôr ordem no país tal como ele pretende. Mas tudo indica que Tayyip Saied quer encaminhar a Tunísia para um regime presidencialista como ele sempre defendeu, também abrir uma nova etapa na política tunisina com uma terceira república. Aqui podemos estar a aproximar de uma certa apetência pela ditadura e de uma presidência autocrática.
Daí os apelos quer de...
Os apelos de que entre novamente na via democrática. Porque a ISAED acaba por dissolver todo o aparelho democrático, tanto da sociedade civil, que é para o ISAED, estava a insistir na necessidade da nomeação de um primeiro-ministro imediata, e que a ISAED optou por nomear um ministro do interior, o que é significativo também.
Raul, o que acha?
Ora, aqui está uma perspectiva muito interessante. Antes do primeiro-ministro, nomeou um ministro do interior, que é, aliás, um próximo seu, um homem que era da sua conselheiro de segurança do presidente. E, portanto, não há surpresa aqui se o presidente nomear um governo tecnocrata. Eu não espero mais do que isto. E, obviamente, de pessoas muito, muito próximas do seu círculo. E isso irá reforçar essa autocracia. Agora, acho que há um ponto muito importante e decisivo nesta história toda, que é o povo, que é a manifestação popular na rua, que a Tunísia, creio que é certamente um sentimento geral da população, de uma vontade para quase que uma revolução permanente, porque aquilo que também ficou provado nos episódios subsequentes à destituição, à suspensão do Parlamento e à destituição do Primeiro-Ministro e do Governo, foi a questão da luta contra a corrupção e, portanto, foi basicamente apresentado o problema fulcral da Tunísia nesse pós-destituição e suspensão do Parlamento, quando se apercebe que os 460 contas bancárias de empresários tunisinos que estão congeladas neste momento, a maior parte delas, desvios de dinheiro, fuga de capitais, do tempo de Ben Ali. E, portanto, significa que em 10 anos não se conseguiu resolver o tentacular do círculo mais próximo do presidente Ben Ali em 22 anos e, portanto, parece-me normal que esta herança esteja a pesar, redesenhar juntamente como uma onda para empurrar o presidente para esta solução. E esta solução deriva também do seguinte: onde Tayyip Saied foi abusivo na interpretação do artigo 80 foi ao não ter consultado o presidente do Parlamento e e o primeiro-ministro. Mas, de facto, o que aconteceu neste último ano é que há um braço de ferro de silêncio entre estes três e o jogo de soma zero é apenas este: quem estiver calado mais tempo ganha. E, portanto, há um ano ou mais ninguém fala com ninguém. E, portanto, é nesta interpretação, o presidente sabe-se que é uma pessoa avessa a partidos políticos, tem uma interpretação da democracia e do poder muito próprio, que aliás o Rui referiu neste caminho possível para um presidencialismo mais presidencialista. Aquilo que eu quero dizer é que esta onda funcionou muito com o povo. Este povo que agora aplaude o presidente é o mesmo povo que fim de semana de 24 e 25 saiu à rua, teve noites em branco, fez o panelaço, como se diz no Brasil, e empurrou o presidente para esta solução.
Uma das coisas que foi aqui mencionado pelos dois foi a questão de alguma forma, das três principais pessoas não estarem a falar. Estas decisões do presidente também não terão ocorrido sabendo de antemão que há uma cisão dentro do principal partido da Tunísia, o Partido Islamista?
Mais do que uma partição nesse partido, o que existe é uma partição e uma falta de diálogo. Também há um outro nível da falta de diálogo, que é entre os partidos da coligação, o Ennahda e o Kaum Tunis. E, portanto, e depois tem um outro partido, que não me recordo agora o nome, mas que é um partido liderado por uma senhora, que é o Partido dos Saudosistas de Ben Ali, que tem feito do Parlamento um show de variedades diário. Portanto, tem havido uns confrontos e uma falta de dignidade no principal centro de poder da Tunísia, o Parlamento, e o Presidente. Dentro da revolução permanente, há também aqui a necessidade de alguma figura tunisina ganhar a dimensão de um providencial continuador da tal, e ao incorporar a revolução e ao fazer com que ela se torne permanente no exercício do poder. E para ela ser permanente é preciso para já limpar o passado de Ben Ali, e é isso que está a ser tentado fazer com este congelamento das contas, com a fotografia que está a ser feita às contas dos partidos políticos, nomeadamente ao Ennahda, sobre financiamentos da campanha eleitoral de 2019 a partir do exterior. E, portanto, o que se quer, o que se pretende, o que o Presidente vai tentar fazer ao longo deste mês de agosto é encontrar uma lista de membros do partido Ennahda que tenham recebido dinheiro de empresários que estão nesta lista dos 460 e dos quais a maior parte tem ligações ao regime de Ben Ali. Portanto, esta é o coelho que o Presidente tenta tirar da cartola. Eu creio que este povo que o empurrou nesta onda para ele perceber que pode encarnar este papel providencial do encarnador da revolução permanente, e está a olhar-se ao espelho, evidentemente, sente-se empurrado e avança, eu creio que é esse mesmo povo que também, desde 2011, perdeu a vergonha, não é? Não, mais do que a vergonha, perdeu o medo, e que agora se manifesta desta forma espontânea e coletiva, como tem estado a fazer. Eu creio que também é esse povo que vai ser o fiel da balança e não vai permitir que o Presidente ultrapasse a linha vermelha que já está a pisar. Creio que isso é fundamental, e o Ennahda tem feito apelos a que a sua população não saia à rua, porque também ainda não houve confrontos graves, porque o Ennahda também está a assegurar o período de tensão para mais tarde.
Eu queria destacar mais a questão do Ennahda. O Ennahda é o partido mais votado na Tunísia, isso é preciso mencionar. É um partido islamista, um partido que tem raízes também na Irmandade Muçulmana, um partido que foi considerado ilegal e até uma organização terrorista durante a ditadura de Ben Ali. O problema que se passa no Ennahda é que ele teve que alterar um pouco a sua doutrina islamista e entrar no jogo da democracia. Isso foi muito criticado. O líder, Rashid Ghannouchi, foi muito criticado por esse desvio, digamos assim, internamente, porque é um partido absolutamente conservador. Mas o que é que se passa neste momento e o que leva também à intensificação destas divisões dentro do Ennahda? É que Rashid Ghannouchi, que é o líder carismático do partido, ele tem 80 anos e neste momento está hospitalizado. Ou seja, o futuro dele político está autenticamente no fio da navalha, e começou uma disputa já pela sucessão de Ghannouchi e pela liderança do partido. E aqui apresentam-se principalmente duas correntes. Uma que vai de encontro a esta moderação de Ganushi, ou seja, o Enardat tem que se orientar mais numa vertente democrática e abdicar do chamado Islão político. E há outra corrente mais radical que defende que não, que se deve manter o princípio do Islão político, mesmo até a aplicação da Sharia como fonte de direito na Tunísia. Isto entra perfeitamente no mosaico que é a Tunísia, ou seja, há uma população urbana que acaba por ser o postal turístico da Tunísia, moderna, praticamente laica, não diria laica, mas praticamente laica, ocidentalizada. Existe outra população, que é a maioria da população, e foi essa que deu a vitória ao Enardat, que é uma população rural e a população do interior, que é uma população conservadora, em que quer que os preceitos do Islão e até mesmo a Sharia seja fonte do direito na Tunísia. O Enardat confronta-se atualmente com esse problema, daí surgirem o que se fala dessas divisões. Mas não há nenhum partido, seja partido pró-Ben Ali, seja partido próximo, ou seja, os sucessores de Bourguiba, que é daqueles mais ativos até no Parlamento tunisino, que não estejam divididos, que não estejam separados internamente, o que facilitou, obviamente, esta medida que foi tomada pelo presidente Kais Saied, que acumula neste momento todos os poderes.
Não é? Está a Tunísia muito longe da Primavera Árabe?
Sim, não, sim. Eu creio que é fundamental ter este ângulo, creio eu, que é o seguinte: a Tunísia, aquilo que tem a perder é deixar de ser o símbolo. Neste momento, a Tunísia é um símbolo de sucesso da Primavera Árabe. Todos têm a perder, nomeadamente o Ocidente, que pretende ser o modelo do mundo ideal. Mas também compreendo que uma Argélia e um Marrocos não tenham interesse nenhum em ver uma democracia florescente ocidental florescer na vizinha Tunísia. Isso, do ponto de vista regional, iria, para já, ser um ponto de comparação. E a partir de ser esse ponto de comparação, passar a ter propriedade para se tirarem todas as ilações possíveis e imaginárias e fazer de uns os bons e dos outros os maus. E, neste momento, eu creio que esta é a grande perda que a Tunísia tem a perder se as coisas tomarem outro caminho. Um pequeno detalhe que me parece interessante, que é o seguinte: poucas pessoas sabem disto, mas a Constituição tunisina tem muito de inspiração da Constituição portuguesa, porque os tunisinos no pós-revolução concentraram-se em estudar os períodos de transição de Portugal e de Espanha. E a Tunísia hesitou no início entre um semi-presidencialismo e um presidencialismo. Escolheram este presidencialismo com freios e contrapesos bastante à portuguesa, que é sempre do artigo 80. Não permite ao presidente demitir o parlamento, mas permite-lhe suspender os trabalhos durante 30 dias. Isto parece um divórcio. Isto é uma coisa muito equilibrada. E, portanto, uma vez mais, vou colocar um fiel da balança no povo tunisino, que tem sido sábio na maior parte dos momentos, e de facto há esta clivagem entre urbano e rural que o Rui tão bem classificou e que obviamente tem as implicâncias com o cotidiano, com os costumes, com o consueto binário. E isso vê-se mesmo na aplicação, o exemplo melhor é o da opção pela aplicação da Sharia. Creio que o urbano vai se impor perante o rural, a economia vai se impor perante a política e que vai haver alguma sabedoria republicana. Um presidente vai ter, quer negociar, obviamente, e o Enardat também vai ter que negociar. A única coisa que muda agora é que este golpe de força não é considerado um golpe de Estado, este golpe de força serve mesmo para dar força ao presidente no regresso às negociações. Por isso este é um período pré-divórcio de 30 dias e que em agosto Kais Saied vai apresentar as suas cartas. E tem que
há uma vontade coletiva pela continuação da constitucionalidade.
Raul Braga, Pias e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o resumo das notícias. O presidente dos Estados Unidos quer que em 2030 metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos sejam de emissão zero, ou seja, elétricos, híbridos recarregáveis ou hidrogênio, de acordo com um documento divulgado pela Casa Branca. Biden, que deve assinar ainda hoje um decreto nesse sentido, pretende colocar os Estados Unidos em posição de liderar o futuro do carro elétrico, ultrapassar a China, que investe, produz e vende já em força e enfrentar a crise climática, continua o comunicado. A chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional destacou o que chamou de necessidades humanitárias desesperadas que crescem ainda mais agudas a cada dia que passa durante conversas que manteve ontem com autoridades da Etiópia. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros países e organizações internacionais têm pedido o fim do conflito na região de Tigray, que fez com que dezenas de milhares de pessoas abandonassem suas casas e colocassem milhões em necessidade de ajuda humanitária. Na Tanzânia, a polícia de choque deteve hoje vários apoiantes do líder da oposição Freedom Mbowe, que está preso, e viu adiado o julgamento do processo em que é acusado de terrorismo. Mbowe e outros membros do principal partido da oposição Chadema foram detidos no mês passado, na véspera de uma conferência planeada para exigir uma reforma constitucional. Em Israel, o ministro da Defesa advertiu hoje que o seu país está preparado para atacar o Irão, na sequência do ataque com aviões não tripulados a um petroleiro propriedade do israelita, que matou duas pessoas na semana passada.
Em meados de julho, numa cimeira global de tecnologias emergentes, o secretário de Estado, Antony Blinken, salientou que a comunidade de nações deve trabalhar em conjunto para reduzir os riscos de segurança nacional colocados por atividades cibernéticas maliciosas e tecnologias emergentes.
Already, we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Reunimos países em torno de uma abordagem que reconhece o direito internacional para tornar claro que os países são governados no ciberespaço tal como se encontram fora da rede e que define normas que se aplicam não só em tempo de guerra, mas também em tempo de paz, porque estamos agora a lidar com incidentes cibernéticos significativos fora do contexto de guerra.
E que define normas que aplicam não só em tempo de guerra, mas em tempo de paz também, porque we're now dealing with significant cyber incidents outside the context of war.
Menos de uma semana depois, os Estados Unidos emitiram uma declaração condenando a República Popular da China pelo padrão de comportamento irresponsável no ciberespaço, juntamente com declarações emitidas pela NATO, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão. O Ministério da Segurança do Estado da República Popular da China, ou MSS, fomentou um ecossistema de hackers, criminosos contratados, que realizam tanto atividades patrocinadas pelo Estado como crimes informáticos para o seu próprio benefício financeiro, disse o secretário Blinken numa declaração escrita. Estados responsáveis não comprometem indiscriminadamente a segurança global da rede, nem obrigam conscientemente cibercriminosos, quanto mais patrocinar ou colaborar com eles. Estes hackers contratuais custam aos governos e empresas milhares de milhões de dólares em propriedade intelectual roubada, pagamentos de resgate e esforços de mitigação de cibersegurança. Tudo isto enquanto o MSS os tinha na sua folha de pagamentos, disse o secretário Blinken. O secretário Blinken salientou ainda que o governo dos Estados Unidos, juntamente com seus aliados e parceiros, confirmou formalmente que os atores cibernéticos afiliados ao MSS exploraram vulnerabilidades no servidor da Microsoft Exchange numa enorme operação de espionagem cibernética que comprometeu indiscriminadamente milhares de computadores e redes, na sua maioria pertencentes a vítimas do setor privado. Para além dos compromissos diretos da República Popular da China de não se envolver em roubos cibernéticos de propriedade intelectual com fins comerciais, a comunidade internacional estabeleceu expectativas e orientações claras sobre o que constitui um comportamento responsável no ciberespaço, disse ele. Os Estados Unidos e países de todo o mundo
responsabilizam a República Popular da China pelo seu padrão de comportamento irresponsável, perturbador e desestabilizador no ciberespaço, que representa uma grande ameaça à nossa segurança económica e nacional, disse o secretário Blinken. Os Estados Unidos imporão consequências aos atores cibernéticos maliciosos da República Popular da China.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.